Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 4 de dezembro de 2018, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje, o assunto é sobre o E-Criativo, uma plataforma de documentação e memória da economia criativa de Mato Grosso do Sul, e quem compartilha sobre o assunto é o Adriano Pereira de Castro, que desenvolveu esse projeto de pesquisa. Adriano, boa tarde, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa.
Boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos. Eu que agradeço, na verdade, o convite para poder aqui bater um papo com vocês sobre o meu objeto de pesquisa, não é, que é a economia criativa, e sobretudo para a comunidade acadêmica, mas não apenas, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é a minha universidade também e que tenho muito, muito apreço. Obrigado aí pelo convite e ressalto a importância do programa em fazer essa abertura aí para a divulgação das nossas pesquisas.
O Adriano é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Uniderp, possui mestrado em Administração pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atualmente está cursando o doutorado em Administração aqui na UFMS. Adriano, como surgiu a ideia do E-Criativo? Conta pra gente.
Na verdade, a economia criativa ela é um tema novo, não é? Inclusive na academia. E ainda faz parte aí desse rol de discussões, não é? Ainda não existe muito consenso sobre aquilo que vem a ser efetivamente a economia criativa, sobretudo do ponto de vista teórico, que é assim, o que chama mais atenção da própria academia, não é? E que transita aí vários cursos, várias áreas do conhecimento. Você pode falar desde a publicidade, você pode falar na perspectiva do direito. E eu, como estou na área da administração e que tem um foco na questão organizacional, a economia criativa ela tem aí o seu papel mais do que fundamental nos dias de hoje, né? Então, o projeto, na verdade, ele surgiu muito mais para evidenciar e clarificar um pouco do conhecimento sobre essa temática, não é? E poder oportunizar um ambiente mais comum, que é a internet, né? Por meio de um site, conteúdos que possam vir aí trazer, lançar luz para a compreensão do tema junto à comunidade, junto a pesquisadores, a educadores. Então a ideia é basicamente aí atuar como um repositório, né? O projeto é um repositório de conteúdos que falam sobre a economia criativa, de maneira que ela possa cada vez mais ser aí debatida e possamos aí encontrar caminhos que realmente possam contribuir, não apenas do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista do desenvolvimento, que é um dos papéis também aí da universidade e que a gente aí precisa também contribuir.
Qual é o público-alvo do produto?
O público-alvo é essencialmente a comunidade acadêmica, né? Quer dizer, sejam professores, sejam aí acadêmicos, pesquisadores das mais diferentes áreas, né? Professores e também empreendedores criativos, empreendedores culturais, mas não apenas. Obviamente, como o projeto ele trata-se de uma da disponibilização de uma plataforma em um ambiente web, quer dizer, um site que está disponível ali na internet, então ele é aberto para a sociedade como um todo. Mas a gente percebe que, neste momento ainda, a comunidade acadêmica e algumas organizações, assim, a exemplo do Sistema S, que se voltam para, que se interessam para esse tema de maneira, assim, mais aguçada. Então, acaba sendo mais a questão da comunidade acadêmica, sim, mas, obviamente, é aberto aí para todos os demais interessados.
Na sua pesquisa, Adriano, você usou o estado de Mato Grosso do Sul como uma verdadeira inspiração, né? O que você espera através da base de conhecimento disponibilizada?
Exato. Bom, o estado de Mato Grosso do Sul, ele tem potencialidades, assim, que realmente precisam ser cada vez mais contextualizadas, precisam ser cada vez mais estudadas, não é? Nós temos uma riqueza cultural que é infindável, né? Sobretudo pela presença do Pantanal, né? A nossa formação histórica e geográfica, ela tem aí potencialidades que precisam realmente aí olhares, ainda mais olhares da academia. Já tem alguma coisa que tem sido desenvolvida, algumas áreas que focam mais a questão regional, mas sem dúvida o Pantanal ele é uma matriz de conteúdo simbólico que é assim estratégico para a economia criativa que nós temos defendido, que nós temos associado do ponto de vista teórico-metodológico. E daí a gente percebe que desde a questão da identidade do homem pantaneiro, né, dos seus fazeres, da questão da cultura indígena, quer dizer, nós temos uma imensidão aí que transita desde o artesanato, que vai para as práticas, para os produtos que podem ser ali vendidos, comercializados, e tudo isso vem lá daquela pessoa que tem conhecimento, que está lá na base, que está lá no campo. Então tudo isso são ideias que muitas vezes acabam não sendo aproveitadas na sua totalidade ou de maneira mais organizada, e que a gente percebe que é uma riqueza, né? Quando se fala de Mato Grosso do Sul, é inevitável não falar de cultura pantaneira, é inevitável não falar de cultura indígena, que realmente tem ali a sua matriz simbólica muito forte, né? E falar de economia criativa é falar, portanto, do simbólico, né, dessa questão da dimensão cultural. E o estado de Mato Grosso é riquíssimo, então eu a essência do meu projeto lança bem essa questão regional e o quanto isso pode ser estratégico para o desenvolvimento do estado, mas não apenas, né, como tudo ainda é muito recente do ponto de vista desses estudos, é importante olhar o país como um todo, né? Eu começo olhando Mato Grosso do Sul, nas suas potencialidades, mas também aí num comparativo com o Brasil e naquilo que nós temos buscado aí pensar e formatar como um modelo ideal de economia criativa.
Perfeito. Adriano, você possui metas a atingir com o e-criativo. Você pode especificar algum deles?
Sim, claro. Na verdade, o e-criativo, ele é um site, né? Já mencionei isso, mas para deixar bem claro, é disponibilizado ali em ambiente web e que tem algumas metas ali que é a própria definição do projeto, a disponibilização da plataforma, né, em ambiente web, disponibilização de pesquisas, né? Que na verdade algumas já estão até atingidas. Hoje nós temos ali mais de 60 pesquisas dos mais variados tipos no portal, no e-criativo, né? Você tem lá desde de relatórios, de artigos, de livros, algumas dissertações, quer dizer, você tem toda uma série de conteúdos ali já disponibilizados, né, para acesso de todos aqueles interessados, com temas que versam sobre a economia criativa, né, dos mais diferentes setores. Você tem a questão da disponibilização de conteúdos hipermídia, né, nós temos ali também mais de 40 vídeos que versam também sobre a economia criativa. E o objetivo é que realmente a comunidade acadêmica, a comunidade em geral, quando do acesso a esse portal, a esse repositório de conteúdos, possa realmente esmiuçar ali tudo aquilo que está disponibilizado, inclusive com direito ali ao download de conteúdos, não é? Então, já temos uma boa média de conteúdos que são ali baixados para estudo, e as pessoas ali aprofundam as suas pesquisas a partir desse material disponibilizado. E o objetivo é justamente que esse acesso, essa quantidade de acesso realmente possa aumentar e que possamos aí realmente contribuir para a formação de novas pesquisas, de novos conhecimentos sobre o tema.
Você está ouvindo a entrevista com o Adriano Pereira de Castro, que hoje compartilha com a gente sobre o e-Criativo, uma plataforma de documentação e memória da economia criativa de Mato Grosso do Sul. Adriano, quais os impactos e resultados esperados com o projeto?
Interessante que a economia criativa, por ela ser aí multidimensional, né, a gente pode aí esperar vários desdobramentos, né? Quer dizer, nós estamos falando não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Então, quando eu pensei no projeto, que na verdade reflete o meu objeto de pesquisa, né? O projeto hoje nada mais reflete aquilo que já vem estudando lá desde o mestrado, desde as minhas especializações, que é a questão mesmo da economia criativa. E a gente percebe assim que do ponto de vista social, o projeto ele trabalha ali a disponibilização gratuita, né, de artefatos teóricos, de estudos, né, da própria academia, dos mais diferentes organismos de pesquisa, de maneira que isso possa servir, inclusive, para inspiração, para o tomador de decisão, seja ele público, seja ele privado. Quer dizer, a gente percebe hoje que existe um interesse dos mais diferentes setores de poder justamente lançar mão daquilo que a economia criativa tem se proposto a fazer, mas muitas vezes falta esse conhecimento, essa contextualização, e o criativo vai meio que de encontro a esses anseios, a essa necessidade de conhecimento adicional, até mesmo para tomada de decisões, para formulação de políticas públicas adequadas, né, ao contexto do Estado, subsidiando a esses gestores, não é? Então, do ponto de vista social, ele tem essa importância. Do ponto de vista cultural, a construção desse repositório digital, que ele é de acesso global, contendo essa trajetória discursiva, científica e cultural da economia criativa, não só do Estado, mas também do país. O que é que tem se falado sobre a economia criativa, não é? Então, é importante reunir aí todos essas opiniões, até para a gente poder traçar aí um caminho que não seja também adequado para o Estado de Mato Grosso do Sul, pensando na sua contribuição cultural, para além, obviamente, do ponto de vista econômico, que essa temática intensiva, né, em criatividade abarca.
Esse seria o diferencial da plataforma, então?
Sem dúvida, trazer todos esses conhecimentos, que é, sem dúvida, do ponto de vista de projeto, do ponto de vista das academias, eu diria inovador, porque muito se discute, mas há pouca pesquisa, há pouca leitura sobre aquilo que tem se discutido. Eu acho que as pessoas acabam partindo muito do senso comum, né, no campo das universidades, sem efetivamente um aprofundamento daquilo que tem se falado da economia criativa, até do ponto de vista do seu marco epistemológico, que é muito importante, né? Então, esse é um dos objetivos aí, talvez, mais estratégicos da disponibilização da plataforma.
Adriano, o estudo que você vem desenvolvendo aqui na UFMS é um projeto pioneiro?
Ele é um projeto pioneiro, tanto a nível estadual, como a nível regional e também nacional. A gente percebe que eu faço um acompanhamento dos acessos, eu faço o acompanhamento da plataforma, do ponto de vista da gestão, e você vê que tem pessoas de vários estados ali já acessando, fazendo download, entrando em contato justamente para parabenizar, justamente para dizer da importância deste projeto, não é? Que tem como aí objetivo justamente ampliar o conhecimento sobre a economia criativa. Então, sem sombra de dúvida, é um projeto pioneiro.
E qual é o próximo passo do que você vem desenvolvendo também?
O próximo passo é justamente ampliar, não é, aquela questão da disponibilização de conteúdos. Eu acho que o principal da plataforma é justamente ser um repositório digital de todos esses conteúdos aí, que já estão ali, lembrando, catalogados. Você pode selecionar por artigo, por relatório, por livros, enfim, já está organizado por tipo, por ano. Então, o pesquisador, o empreendedor, a pessoa interessada que ali for acessar o site, o e-criativo, certamente já vai ter ali um material já consolidado, já minimamente organizado, inclusive com a possibilidade de pesquisa por palavras-chave. Olha, eu quero pesquisar empreendedorismo criativo. Você vai digitar empreendedorismo criativo, já vai ter acesso ali a todos os materiais que versam sobre esse tema. Então, o objetivo é ampliar o repositório, não é? Inclusive, dessa vez, também trazendo opiniões. Ali nós temos um blog, é um espaço que é destinado a um blog, trazendo opiniões de especialistas, entrevistas. Então, o próximo passo é justamente trazer aí essa contribuição, inclusive de outros professores, de outros pesquisadores, como registro também de conhecimento ali na plataforma.
Adriano, você falou sobre o público-alvo, que ele é um pouquinho mais voltado para os acadêmicos, mas abrangendo um pouco esse público, qual seria a importância do e-criativo para a sociedade de um modo geral?
O e-criativo, a gente percebe que, muito embora a academia ela tenha se voltado para as discussões sobre economia criativa, quando a gente percebe nos projetos de extensão, quando a gente percebe aí aquele empreendedor que tem atividades, de repente, numa ONG, que tem atividades até mesmo autônomas, mas é um empreendedor cultural, é um empreendedor criativo, são pessoas que também se voltam para esse tema, até do ponto de vista da própria curiosidade, e acabam se apaixonando e, a partir daí, também lançando mão desse conhecimento até para ajudar na própria atividade profissional que realizam diariamente. Então, assim, nós temos esse desdobramento também que acaba chegando nos mais diferentes setores, nos artistas, quer dizer, nos diferentes espaços organizacionais. Então, acaba extrapolando as fronteiras da própria academia, num espaço ali que pode ser acessado gratuitamente por qualquer pessoa, de qualquer lugar, né, que é a internet.
E para encerrar, Adriano, quem quiser ter acesso à plataforma, como faz?
Bom, a plataforma ela está disponível no endereço www.portalecriativo.com.br e lá quem acessar vai ter direito ali justamente ao repositório de conteúdos criativos, também informações sobre vídeos, né, sobre a economia criativa, as mais diferentes discussões. Tem um blog também com informações do universo da economia criativa, com notícias, com editais, enfim, com tudo aquilo que tem se discutido aí mais recentemente sobre o tema. E gostaria de frisar também que o projeto ele faz parte de um edital de chamamento público realizado pela Coordenadoria da Economia Criativa da Secretaria de Cultura e Cidadania do Estado de Mato Grosso do Sul. E só foi viabilizado graças a esse apoio também. E registre-se também a importância e a contribuição do professor Elcio Benini, que é o meu orientador lá no programa de doutorado em administração, lá na Escola de Administração e Negócios, a ESAM, cuja contribuição nas economias de transição, as pesquisas dessas economias, seja economia solidária, economia criativa, economia colaborativa, tem sido, assim, seminal, não só para o programa de doutorado, mas também no mestrado, para a academia como um todo. Então, é sem dúvida uma contribuição importante que o professor Elcio, juntamente comigo, temos feito aí no sentido de fortalecer o conhecimento e a compreensão sobre essas economias.
Perfeito, Adriano. Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o Adriano Pereira de Castro, que desenvolveu o E-Criativo, uma plataforma de documentação e memória da economia criativa de Mato Grosso do Sul. Adriano, muito obrigada pela entrevista e pelas informações.
Eu que agradeço, me colocando também à disposição para maiores informações sobre o E-Criativo e parabenizando novamente a vocês pela iniciativa.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa, o UFMS 99.9, e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.